Agora, na Band News FM, Papo Reto, com Iki Jagelovic.
Bom, Papo Reto hoje, aqui com uma figura que todo mundo já conhece. Antigamente as pessoas conheciam das alturas, agora está com mais com o pé no chão, mas que está aqui com a gente já há um bom tempo, a gente já trabalha junto há um tempão. Estamos aqui com a querida Simone Crisóstomo. Seja bem-vinda, Simone.
Salve, Iki. Nem tanto com o pé no chão, estou sempre voando, né? Mas estou aqui agora fazendo esse trabalho gostoso da coluna Jeito Mineiro. É um desafio muito grande, né? Falar dessa terra que me acolheu, né? O que eu já fazia o helicóptero no Rio de Janeiro há 15 anos. Vim para Minas para desenvolver esse projeto e fui tão bem acolhida, mineirei, né?
Eu tenho família no Rio também, o pessoal adora quando vem para cá, porque eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, todo mundo sabe disso, mas a gente adora receber, né? A gente adora acolher, gente boa também, né?
Essa vaza, entendeu? Out.
Não tem isso também, não. E, ô Simone, uma das coisas que o Papo Reto gosta muito de saber, gosta muito de mostrar para os nossos ouvintes, é o que o nosso colunista está fazendo nos bastidores. E, gente, a Simone é muito interessante, porque, igual ela falou, ela veio do Rio, né? Está aqui já em Minas Gerais há 300 anos, e, não, 300 anos no bom sentido.
quase.
Não, alguns poucos anos, mas incorporou tanto que o nome da coluna é Jeito Mineiro. E hoje, gente, só para poder a coisa ficar mais complicada ainda, ela fica aqui, ela
divertida,
fica lá, por
divertida.
Exemplo, ela fica com um pé aqui, outro pé em Portugal, né? E ao mesmo tempo, isso é muito interessante, é uma segunda etapa que depois eu quero conversar com você sobre essa questão de você ficar nessa ponte aérea, mas como é que está essa sua vida hoje, que mudou totalmente, né?
Totalmente, né? Bom, minha vida sempre foi louca. E eu gosto que seja assim, né?
É até bom intensa, que você coloque um pouco da sua vida para os nossos ouvintes.
Eu sou uma pessoa apaixonada. Essa semana eu nunca chorei tanto. E olha que esse meu ano foi um ano bastante agitado. Mas eu passo pelas esquinas de BH, como eu já estou voltando, né, para Portugal. E o meu projeto de vida é ficar nessa ponte, exatamente para criar uma ponte cultural. A minha missão, assim, acho que depois da minha trajetória profissional, é desenvolver projetos onde eu possa mostrar essa nossa mineiridade, né? A cultura brasileira, mas mais marcadamente a mineira, né? Que tanto me encantou, que... Bom, mamãe é de Patos de Minas, então, na verdade, eu sou uma carioca. Sempre tive entre o Rio e Minas, então, cresci nesse ambiente gostoso, né? De mesa farta, de muitos amigos, então... E a minha missão é essa, agora é uma loucura, porque se administrar o seu cantinho em dois lugares diferentes, mas ao mesmo tempo, o bacana de Portugal é que realmente há uma semelhança muito grande. Arquitetura, gastronomia, a gente se sente... se fosse na Suíça, na Suécia, na Finlândia, eu acho que eu ia sofrer mais. Mas lá eu vejo vários cantos de Minas. Outro dia eu fiz uma coluna sobre isso, né? E brinquei com os ouvintes, porque... E eu faço isso com os amigos lá em Portugal. Mostro fotos, eu falo... Você sabe que cidade é essa aqui? Aí, Óbidos, Viseu, não, é Tiradentes. Ouro Preto. Então, isso é muito divertido, mas agitado.
Mas é muito legal. Afinal de contas, foram eles, né, que chegaram aqui. E, na realidade, a gente pegou parte da história. Logicamente, você está num país com centenas, né, de anos a mais do que, né, dos nossos foi descoberto. Mas a influência, né, a nossa influência toda... É por aí. Então, é muito gostoso. E principalmente para a gente que é jornalista, né, Simone? Porque essa coisa de estar descobrindo coisas novas, culturas novas, um país diferente. Ao mesmo tempo, você descobrindo, muitas vezes, de onde que veio sua raiz, né?
Isso.
Então, isso deve ser um negócio assim, muito gostoso, você não ter ido só para passear ou ficar um
não,
tempo, mas para estar vivenciando né, o dia a dia do país. Né?
E você se redescobrir no outro. E na realidade, você vê que é tudo um uno, né? E Portugal está assim... É uma mistura de tal, uma aldeia de culturas, né? Eles são muito receptivos, isso é muito bacana. Então, é uma efervescência Lisboa, então, assim, gente do mundo inteiro. Então, é uma troca muito grande de cultura. Não existe, não é que não exista, mas assim, você percebe uma liberdade de ser, de estar. Isso eu estou falando da maneira de se vestir, da maneira de se comportar, e ao mesmo tempo tudo tão equilibrado, e é bacana, é um clima gostoso, mas descobrir detalhes, assim, você vê assim, um detalhe que você julga que é nosso, mineiro, aí você, é daí que... E outra, tem outras gerações de portugueses, né? Que não foi só na época da chegada deles aqui, né? Alguns lá dizem... não, eles não usam o termo descobrimento. Isso foi uma coisa interessante. Que aqui na escola a gente fala, né? Descobrimento e do Brasil. Eles,
particularmente, na minha opinião, é completamente errado.
É errado,
o Brasil
exato.
Não foi descoberto por ninguém, porque não existia.
É.
Tinha os povos indígenas e que são extremamente, assim... Não valorizados, né? Como os primeiros habitantes realmente desse país, e realmente foram, né? Como se o Brasil começasse 500 anos atrás.
Mas você vê que aqui a gente é ensinado desde pequenininha com essa história. É claro, o contexto era outro e os métodos eram outros. Eu não estou avaliando... como foi, enfim, os prós e principalmente os contras.
Muitas vezes eu falo isso, porque assim, eu critico muito como a forma como a nossa história é contada. Né? Então, assim, eu acho que realmente precisa se discutir isso mais. Mas
o bacana é vê-los percebendo isso e tendo respeito à deferência de se referir de uma outra forma, como descobrimos.
Não é descobrimos. Que tipo de, como que é a forma, por exemplo, que eles se colocam como...
A chegada ao Brasil.
A chegada ao Brasil, né?
A chegada. E eu acho tão, assim, bacana isso, né? Porque eu não podia... ter aquela arrogância europeia e tal.
Do que o
sim,
a
chegada.
Né?
Isso, a primeira vez que eu vi isso, eu achei que era de uma pessoa particular, que é muito interessante. Ela até é dona de uma vinícola e tal. Então, uma mulher muito culta, muito... Eu achei que era uma deferência. Não, depois eu vi que as pessoas, de uma maneira geral, se referem assim, a chegada, exatamente para não demonstrar o que a gente sabe que foi muito bom em vários aspectos, mas também foi muito ruim em vários outros. Mas pronto, era uma época, era uma outra história.
Né? Isso porque era a época de colônias.
É para não ficar também mostrando um lado muito pesadão. Porque foi pesado, né? Mas
sim,
é interessante
claro.
Isso.
Não estão agora discutindo essa questão. Agora, a questão é exatamente essa, como
a
que
maneira
eles
que
enxergam
isso
500 anos depois.
É uma evolução.
Uma bem interessante.
Né? Eu acho muito interessante. E outra...
Porque houve... não é só o caso do Brasil, né? Afinal de contas,
na
Portugal...
África, as colônias, né?
Exatamente.
As
então,
colônias.
Assim como o povo, né, português hoje, trata com uma deferência especial, também acredito que nas outras ex-colônias também, né?
E isso tem muito a ver com a questão da intolerância, né? Que a gente vê num crescendo no mundo inteiro. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de abordagem já demonstra um comportamento muito mais amigável em todos os aspectos. É claro que radicais existem em todo lugar do mundo,
sim,
né?
Sim,
mas, de uma maneira geral, esse acolhimento, esse entendimento e esse respeito e valorização da cultura dos outros povos, isso é uma coisa muito bacana lá.
E você, como jornalista, como pessoa e como jornalista, como é que você está sendo recebida lá em Portugal?
É impressionante. Eles adoram o Brasil, né? teve outras levas, pois, de portugueses no Rio de Janeiro. Você conviveu muito no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu cresci, assim, indo na padaria, então tinha aquele jeitão. É muito bacana essa coisa. Então, eles reconhecem um pouco do sotaque. Eles gostam, eu achava que não, mas eles gostam do nosso jeito de falar. Isso tem uma influência, eu acho que provavelmente por conta da televisão, das novelas.
Uhum.
Então, eles conhecem o Brasil muito pelas novelas, né? Tem uma influência muito forte, tem uma receptividade grande e uma curiosidade em saber, porque eles, quando eles pensam no número da população, aí quando eu falo de Minas, mas é o terceiro maior estado, mas nossa, mas é maior que a Europa, mas como? Aí eles começam a ficar tentando dimensionar, né? Eu falei, pois é, e é tão diferente, porque no sul você tem características em Minas muito específicas, no norte já é diferente, tem o Vale do Jequitinhonha, então eles ficam assim, enlouquecidos, assim, com essa diversidade que a gente tem, eles ficam muito curiosos.
E
assim.
É interessante, você que trabalha com a coluna Jeito Mineiro, né? E aí, com isso, tem todo um trabalho também de pesquisa da história,
sim,
de Minas, né? Dessas curiosidades, né? Do folclore, da gastronomia, né? De tudo relacionado a Minas. Deve ser muito rico uma conversa,
sim,
né? Sobre falar do nosso estado de Minas Gerais para os portugueses em Portugal.
É uma troca, porque eu acredito assim, que eu estou aprendendo sempre. Eu gosto, uhum, eu sou muito curiosa, acho que isso me levou ao jornalismo, sou uma pessoa curiosa. Eu sou curiosa e falante. Então, assim, não por acaso...
Tá no veículo certo, né?
Não por acaso o rádio, né? Que é outra paixão, assim. Eu nunca me vi fazendo outra mídia, assim. Eu realmente amo rádio, essa comunicação direta. O ouvinte, quando gosta, elogia. Quando não gosta, mete o pau. E isso é legal, assim, sabe? Faz a gente ficar melhor. Meu trabalho é para os ouvintes, não é para mim, senão eu ficava gravando e me ouvindo, minha voz, tipo, né, Rodeval Taylor, aquele personagem do Chicanismo. Não, eu faço para o ouvinte, então, às vezes, eu levo uns puxões de orelha aqui, ele aí eu corrijo e vejo, estou sempre muito atenta, mas, puxa, né, não sou perfeita.
Não, e o melhor de tudo são os ouvintes, né? Não tem melhor para dar puxão de orelha do que às vezes o ouvinte até fica meio com essa gente, não queria. Eu falo assim, gente, a gente adora. Adora quando o Giro fala assim, olha, vocês erraram isso, vocês acertaram aquilo e tal, assim, porque afinal de contas a gente faz isso é pro ouvinte, né? Então, ouvinte gostou ou não gostou, ele que é o nosso termômetro, né?
E você sabe uma coisa assim, curiosa? Os ouvintes, eu já cometi vários erros ao longo da minha carreira, que enfim, é normal, eu acho. Mas sempre faço a reparação e tal. Mas os ouvintes que sinalizam isso acabaram virando ouvintes cativos. E aí eles são colaboradores.
Sim.
E aí acabam virando assim, quase. Eu acho que tem que fazer um encontro desses ouvintes que me deram. E que agora viram colaboradores. Aí estão sempre sugerindo uma coisa. Aí acaba criando uma amizade que eu acho que é típica do rádio, né? Porque você cria aquela. São pessoas que não me veem assim, no dia a dia, mas que pronto, já sabem um pouco da minha vida pelas redes sociais, eu não exponho minha vida pessoal, tenho a coluna no Instagram, coluna Jeito Mineiro, tudo junto, faço posts ligados ao que a gente está falando no rádio, a minha vida pessoal eu realmente sou mais reservada, mas troco algumas informações, as pessoas sabem minimamente né, que eu tenho duas filhas, uma que está fazendo engenharia, a outra que escreve, tem mais uma veia mais artística, mais musical, ainda tem 13 anos, então acho que...
Quem não sabia já está começando a saber, né?
Então, não, e sabem, mas é que as meninas sempre participaram do rádio, né?
Uhum.
Elas sempre estavam comigo no estúdio, então lembro de trocar fralda da Carolina dentro do estúdio, entendeu? Era uma coisa assim, elas aprenderam, elas conhecem gerações diferentes e elas observam, elas fazem... Elas estão sempre participando, elas estão sempre mandando...
Você trocava fralda antes dos estúdios terem câmera, né?
Isso ainda lá no Rio, né? já tem 19 anos. A gente
está falando hoje do atual, mas você tem todo um passado também de rádio no Rio de Janeiro e também de unidades aéreas, né?
É.
Você, durante um bom tempo, você trabalhou como repórter de trânsito. Como é que foi isso?
Então, eu era apaixonada por rádio, mas eu era daquelas que mandava cartas, várias cartas, toda semana para as rádios que eu ouvia. Então, eu já era figurinha conhecida.
Você era jornalista já?
Não, eu tinha 11, 12 anos.
Ah, você era aquela ouvinte ali, né?
É, eu era aquela ouvinte ali que mandava, por que que não tá tocando música tal? Olha, tá falando errado, não, o álbum não é esse. Eu era desse tipo e não tinha internet. Então, gente, era um sufoco, porque eu tinha que escrever, eu tinha 11 anos quando comecei a fazer isso, né? Tinha que escrever, botar no envelope, comprar o selo, tinha que usar um negócio chamado cola para botar no selo, e lá no correio botar, esperar chegar. E isso foi cativando o pessoal do rádio. Já falou, pô, essa menina, né, assim, não é muito comum e tal. E eu botava várias cartas por dia, mas eu não era cartas.
E qual rádio que era lá no Rio de Janeiro que você fazia isso?
A Rádio Globo.
A Rádio Globo.
É, a Rádio Globo, Rádio Alvorada, trabalhei na Rádio Alvorada. Trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, JB. Eu dirigi a Rádio Opus 90, que era uma emissora só de música clássica. Aí fiz, por causa do repórter aéreo, Rádio Cidade. Mas eu comecei na Globo FM, que era uma emissora musical. Uhum. Então, exatamente...
Antes dela ir só para a internet.
Isso, antes. Era uma emissora musical... que lembra muito a Alvorada, assim, só para dar uma referência, né, de estilo.
Uhum.
E
isso lá no Rio.
Isso no Rio, comecei no Rio. Porque eu fazia física, olha só. Eu e Pachecão, né? Só loucos, né? Eu fazia física, mas como já tinha anos essa relação com as rádios, o pessoal das rádios me conheciam, me convidaram para falar sobre ecologia, porque ia ter a primeira conferência mundial de meio ambiente, que foi a Rio 92. E aí, eu comecei, na verdade, eu fiz o primeiro programa sobre meio ambiente no rádio, em 1990. Então, eu ainda era uma espécie de comentarista e tal, porque não existia ainda editoria de meio ambiente, não existia ainda essa preocupação mais detalhada e tal. As pessoas falavam, tanto que foi a primeira conferência mundial com erros e acertos, mas já foi um start para se discutir, acho que evoluiu muito, passou a se falar muito mais sobre o assunto, muitas coisas foram discutidas. Bom, a gente vê o que está acontecendo hoje, né? E, por exemplo, a repercussão que teve das queimadas da Amazônia lá na Europa era uma coisa de loucos, porque eu acompanhando isso, eu conheço, a gente conhece toda essa história, mas as pessoas ficavam em pânico. Assim, os primeiros dois dias, as pessoas perguntavam de uma forma muito exagerada até. Né? Havia um certo pânico. Então, como é uma questão muito importante e as pessoas hoje em dia... Aí as crianças foram para as ruas, fizeram manifestação, parou tudo. As crianças, as escolas fizeram greve. E, então, assim, hoje você tem uma preocupação maior com essa questão, mas dos anos... A gente está falando 90? Não.
Não, e venhamos, convenhamos, a gente tem que evoluir, é muito. O que a gente não pode deixar é que realmente essa questão da ecologia ela se perca na falta de ação ou ações equivocadas, seja de que governo for. Bom, Simone, a gente está chegando no final do Papo Reto. O Papo Reto tem essa característica, tá? Quando a gente começa
se deixar,
a engrenar,
eu falo.
A gente já está na hora de terminar, porque sempre tem uma nova série. Então, nós estamos na segunda série agora. A Simone não participou da primeira, não estava aqui, estava exatamente nesse processo de mudança. Mas, com certeza, na próxima vez que você vier aqui, a gente vai ter muito bastidor para poder contar de muita coisa interessante que você está fazendo e que vai fazer até a próxima nossa gravação. Queria agradecer muito você ter vindo aqui, né? E você tá que nem Cláudio Tonaco, na hora que você chega a gente tem que laçar para poder fazer a entrevista logo, né? Mas que 2020 seja muito feliz
para nós,
tá? E que realmente, assim, esses sonhos todos seus, de Alemar.
Alemar, né?
Que se concretize e se fortaleçam cada vez mais.
Para mim é uma honra, né? Porque assim, mesmo trabalhando 300 anos em rádio, né? Fazer uma entrevista com o Ike é um negócio que me deixa nervosa, que eu tô aqui mexendo com a mão para lá, mexendo a mão para cá, porque é uma figura que eu admiro, que já foi meu chefe em outra emissora, que a gente já teve alguns arranca-rabo e tal, ele sempre muito... E isso que, na realidade, me faz admirar o Ike, né? Que é um profissional muito correto, muito... Pega mesmo no pé, essa gracinha, lindo. Toda, você vê as fotos dele, todo assim, lindo e tal. Mas olha, ele é duro, duro na queda. Pega no pé. E isso que é bom, porque... faz a gente melhorar, né? Então é uma honra, assim, um privilégio.
O relacionamento profissional é muito legal. A gente sempre teve todas as discussões boas.
Sim, sim. Sempre foram, respeitosas, né? E produtivas,
E na parte profissional. E assim, toda discussão é um aprendizado dos dois lados. Eu, pelo menos, levo muito isso. O que eu aprendo com vocês diariamente é um negócio impressionante. E assim, realmente o que me faz feliz na minha profissão é exatamente estar cercado de pessoas como vocês, profissionais como vocês, que o tempo todo estão me abastecendo de novas experiências. Então não é jogar confete nem
não,
lá pra cá, mas realmente é uma relação
sincero,
prazerosa,
né?
E uma relação profissional que eu só sinto crescer cada vez mais, e eu só tenho a agradecer por estar cercado de pessoas como vocês.
Eu acho que isso reflete no resultado que a gente tem na rádio, né? Essa união que você conseguiu fazer, que você consegue... fazer entre as pessoas que nem sempre estão próximas no dia a dia. Os colunistas, para quem não sabe, eles não ficam diariamente na rádio, né? Então você juntar todo mundo e criar um time unido com uma energia bacana, isso é uma habilidade para poucos. Assim, eu trabalhei com muitos chefes, assim, tenho orgulho de ter trabalhado com grandes nomes do jornalismo. Porque comecei, como estava falando, com ecologia, mas depois desenvolvi o projeto do repórter aéreo para o Sistema Globo de Rádio. Então, fui a primeira jornalista a fazer de forma contínua o projeto do helicóptero, e isso me fez passar por diversas emissoras, e aí foi muito rico. E conheci muitos jornalistas, assim, que eu tenho um orgulho gigante, ter a honra de ter conhecido, ter trabalhado, sabe? Quando eu me lembro, assim, de grandes nomes, é uma loucura. E o Ike é uma figura dessa. Ele não está há 300 anos como eu, não.
Tá bom,
que
viu?
Só olhar
muito
as fotos
mais.
Desses vai ver, mas é um privilégio. Então,
é
assim,
um
mandem sugestões, porque o meu trabalho agora é mostrar a nossa identidade. Que eu acho que eu defendo muito isso. A gente precisa conhecer e valorizar cada vez mais a nossa identidade cultural. E a gente precisa ter orgulho dela, aqui, lá fora. O meu trabalho é modestamente fazer com que isso aconteça. Eu quero mostrar Minas para fora do Brasil e para dentro, porque eu acho que a gente ainda precisa se conhecer mais e se valorizar mais.
Sucesso lá em Portugal. Tá? E que venha sempre que você vier, vamos sempre dar uma conversada aqui com a gente ao vivo. Valeu, um grande abraço para você e um ótimo 2020.
Para nós.
Você ouviu Papo Reto na Band News FM.